Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje o nosso programa traz uma homenagem especial a uma das melhores e mais emblemáticas cantoras da música popular brasileira. Estou falando de Elis Regina. Elis Regina Carvalho Costa, ou popularmente Elis Regina, nasceu em 17 de março de 1945 em Porto Alegre e faleceu em 19 de janeiro de 1982. Se estivesse viva, celebraria nesta última semana 80 anos. Nesse contexto, muitas homenagens devem ocorrer ao longo do ano. Conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco, foi aclamada dentro e fora do Brasil. Foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música da década de 60 e descolava-se da estética da bossa nova pelo uso de sua extensão vocal e de sua dramaticidade. Em 1965, foi a principal revelação do festival da TV Excelsior, quando cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe garantiu o convite para atuar na televisão e, pouco tempo depois, o título de primeira estrela da canção popular brasileira, quando passou a comandar, ao lado de Jair Rodrigues, um dos mais emblemáticos programas de música popular no país, O Fino da Bossa. Devido à sua versatilidade de interpretação, passou pela bossa nova, samba, rock e jazz. Interpretou canções como Madalena, Águas de Março, Atrás da Porta, Como Nossos Pais, dentre outras. Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Ao longo de toda sua carreira, destacou-se por cantar também músicas de artistas ainda pouco conhecidos à época, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Belchior, Renato Teixeira, Aldir Blanc, João Bosco, ajudando até a lançá-los e divulgar suas obras autorais, impulsionando assim o cenário musical brasileiro. Dentre suas parcerias, vale destacar algumas, como o próprio Jair Rodrigues, já citado aqui, Tom Jobim e Rita Lee. Foi casada com Ronaldo Boscoli, com quem teve João Marcelo Boscoli, e casou-se também com o pianista César Camargo Mariano, com quem teve mais dois filhos, Pedro Mariano e Maria Rita. Elis Regina morreu precocemente aos 36 anos, no auge da carreira, gerando controvérsias sobre a sua causa do falecimento, e também forte comoção no país e deixando uma vasta obra na música popular brasileira. E para falar sobre a obra desta relevante e eterna cantora brasileira, eu vou conversar com a historiadora e especialista em música brasileira, Tânia da Costa Garcia, professora do campus da Unesp em Franca. Mas antes de chamar a Tânia, como é de praxe aqui em nosso podcast, vamos de som, vamos escutar Casa no Campo, uma composição de parceria entre Zé Rodrigues e Tavito, que eu particularmente acho um espetáculo. Com vocês, Elis Regina, no MPB Unesp.
Onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros. E nada mais.
Boa, uma bela canção para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui a pesquisadora e historiadora da Unesp, Tânia da Costa Garcia. Tânia, primeiramente, bem-vinda ao MPB Unesp. É sempre uma satisfação falar contigo, que já participou de outras edições por aqui, né? E, inicialmente, você poderia fazer um panorama, em linhas gerais, sobre as principais características artísticas da Elis Regina?
Olá, Renato. Olá, ouvintes do podcast Unesp. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Falar da Elis Regina é difícil, né? Porque ela é alguém bastante diversa, bastante a sua obra, né? Ela tem características muito variadas. É claro que tem uma marca Elis Regina inconfundível, mas eu diria que tem a artista tem muitas fases, né, da sua obra. A começar, no início de carreira, você vai encontrar uma Elis mais próxima das cantoras do rádio. Né? A Elis comenta que a sua cantora favorita no rádio era Elisete Cardoso. Então, aí você entende o tipo de interpretação, né, que marca o início da carreira dela. Né? Mais aproximada do samba, mais aproximada do bel canto, apropriado pela música popular, que é o que caracteriza, né, as cantoras do rádio, não é? Com essa voz emotiva, com uma interpretação mais teatral. Então, essa é uma marca da Elis e, sem dúvida nenhuma, muito aproximada aí das cantoras do rádio, né? Eu acho que é uma artista dentro do universo da MPB com uma voz impecável, super afinada, né, com fraseados perfeitos. Então ela tem uma interpretação única, né? Quando você escuta Elis, imediatamente você identifica, né, essa cantora. Então é interessante falar de intérpretes, porque os intérpretes, eles acabam, como a gente sabe, gravando canções que se tornam deles. Né? Então você tem uma série de músicas que a Elis gravou que você não lembra quem é o compositor. Né? E você liga aquela música à interpretação da Elis Regina. Isso é, né, por exemplo, vem passando pela cabeça agora aqui, o Bêbado e Equilibrista. Então, Bêbado Equilibrista é uma canção que, tá bom, é João Bosco, ok, mas a gente escuta com Elis, e é com Elis que a gente acaba gravando essa canção como referência.
E Tânia, como você vê a relevância da Elis dentro da música brasileira?
A relevância da obra da Elis para a música brasileira está, vamos dizer assim, na construção e na consagração do que a gente vai definir como MPB. É um momento favorável do mercado, que vai trazer essa música como um objeto de consumo para as camadas médias, e a partir daí possibilitando que esses artistas vivam, né, de vendagem de disco, se alimentem dessa possibilidade de sustentar sua vida com a indústria fonográfica. Então essa é uma marca importante, aí a Elis está nesse momento da chamada MPB, e ao mesmo tempo, né, a Elis vive a efervescência do que seja a construção de um discurso em termos melódicos e poéticos, que vai também ser a grande marca da chamada MPB. E podemos ainda colocar um terceiro elemento, né, da sua importância. A Elis também participa de um período político, por um lado, né, bastante engajado e militante, podemos chamar esse período como a década de 60, e depois, na década de 70, a Elis ela vai continuar no Brasil, né? Ela não vai ser uma exilada, então ela vai ser alguém que está ligada, de alguma maneira, à resistência. A Elis ela vai gravar, por exemplo, Falso Brilhante, que é um disco que eu diria de resistência, que é um disco onde você usa a canção para se posicionar politicamente, né, para se alinhar àqueles que estão reivindicando e pressionando pela redemocratização do país. Então, a relevância da obra da Elis Regina, do ponto de vista, né, da história, né, ela vive períodos muito marcantes em termos do perfil cultural, em termos do perfil econômico, em termos do perfil político, do que se estrutura no Brasil no início da segunda metade do século XX. E as suas canções retratam também valores, né, questões de gênero, aspectos culturais que expressam o que é essa sociedade dos anos 60 e 70 no país.
Maravilha, essa é a docente da Unesp, Tânia Garcia, e agora vamos com mais som. Vamos escutar Fascinação, um clássico do nosso cancioneiro, né? Faixa do álbum Falso Brilhante, lançado em 1976 pela gravadora Fonogram. O álbum surgiu de um espetáculo planejado para contar a história de vida e profissional da Elis, com produção de Mazola e arranjos de César Camargo Mariano. Elis Regina, 80 anos. Isso é MPB Unesp.
Sofrer que dá.
previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação.
Sensacional, que canção, um espetáculo. Tânia, a Elis faleceu de forma bem precoce, né, como todo mundo sabe. Entretanto, a obra dela é tão vasta, madura e presente na nossa sociedade que parece que ela teve uma carreira extensa de atividade, como Gil, Caetano, por exemplo, né, que até está presente, assim, ela é presente nos dias atuais. É mais ou menos isso a percepção dos ouvintes, do povo brasileiro?
A obra da Elisa é uma obra muito vasta. Né? Ela começa a gravar em 61, vai até 82. São 20 anos, mas 20 anos intensos. Né? Ela grava um disco por ano, às vezes dois discos por ano, e passeia, né, por um repertório muito diversificado. E sempre, né, colocando aí os grandes compositores do período entre os seus discos. Você tem desde Belchior, Milton Nascimento, Chico Buarque, você tem o próprio Tom, você tem Baden Powell, você tem Jair Rodrigues. Então, você tem aí uma pléiade de grandes compositores que estão aí também, né, somando e construindo o que vai ser definido como MPB, como uma sigla, né, MPB, já comentamos aqui sobre essa definição, sobre essa construção, sobre essa consagração. Então, Edu Lobo também, me veio agora um outro compositor importantíssimo, né, que a Elis vai gravar. Grava também compositores latino-americanos, o que não era comum na época, em Falso Brilhante você tem isso, né? Atahualpa e o Punk, Violeta Parra. Então, a Elis ela é alguém que exercitou a interpretação do que a gente define como música popular brasileira, talvez mais do que qualquer outro artista. Acho que quem também passeou muito por repertórios variados assim foi Gal Costa, né? Falecida recentemente. Mas acho que a Elis ainda é mais versificada do que a Gal. Então, é sem dúvida nenhuma, né? A impressão que se tem é que ela viveu muito. E até porque também a Elis ainda é escutada nos dias de hoje. Você tem releituras da sua obra, você tem canções que só se aceita, só se é possível, né, escutar com a Elis, como a gente está comentando aqui. Então, a impressão que tem é que a Elis faz parte, né, do dia a dia, do que seja a música popular brasileira ainda, né?
E a Elis enveredou por vários estilos, né? Bossa nova, samba, jazz, dentre outros. No seu ponto de vista, Tânia, tem algum que ela tinha mais conexão ou que marca mais a carreira dela nesse sentido?
Olha, do meu ponto de vista, o que marca Elis é uma interpretação mais dramática. Acho que a música que traduz bem essa Elis é Atrás da Porta, do Francis Raim e do Chico Buarque, né? Uma canção muito, muito, muito intensa, e acho que ela carrega essa canção de mais dramaticidade, de mais sentimentos do que talvez Chico e Francis Raim tenham imaginado. Então acho que essa é a característica principal, né? A maneira de interpretar com o corpo, com uma performance vocal única, não é? Que deixa transparecer, que expressa toda a emoção da intérprete. Eu acho que isso é a marca registrada da Elis.
Certo, e agora sim, você poderia sinalizar algumas canções, umas três ou quatro, não sei, que particularmente te tocam de uma forma especial? Se quiser citar algum álbum também, fique à vontade.
Difícil definir quatro canções da Elis, né? Mas algumas que eu considero muito marcantes na carreira dela seria Madalena, né, do Ivan Lins. Ela gravou naquele disco Ela, 71. Do disco Elis e Tom, eu apontaria Só Tinha de Ser com Você, né, que é uma delícia de escutar na voz da Elis. Acho que é impecável, não? É com ela, e não dá para ser com mais ninguém, Só Tinha de Ser com Você. Do disco Falso Brilhante, a música Como Nossos Pais, do Belchior. E eu também tenho boas memórias do último disco dela, Trem Azul, com a música Trem Azul do Lô Borges. Acho que seria muito bom poder escutar essas músicas de novo aqui no programa.
Muito bom, essa é a querida Tânia Garcia dando uma aula aqui para nós sobre a obra de Elis Regina. Então vamos aproveitar e escutar duas canções indicadas pela Tânia: Madalena e Só Tinha de Ser com Você. Vamos nessa!
Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Eu fico certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, existe, forte ou fraco, alegre ou triste.
Muito bom, duas belas faixas aqui para ilustrar bem este nosso podcast. E Tânia, seguindo o papo, tem alguma fase artística a qual você gosta mais da Elis?
Olha, acho que a fase artística que eu mais gosto dela Eu diria que vai de 73, com o disco Elis, né, até Falso Brilhante em 76. Eu começo a gostar mais da Elis a partir do disco Elis de 72, aquele que ela está na capa, numa cadeira, num jardim, vestida de branco. Esse disco, não é, são, ele é marcado por canções do Aldir Blanc, do Milton Nascimento, do Belchior, do Tom, Chico, e são compositores, né, que vão marcar a carreira dela neste período. Depois vem Elis e Tom, que certamente é um dos grandes discos da carreira da Elis, né? Essa dupla funciona maravilhosamente bem. Acho que ali, né, um teve que se render ao outro, à excelência do outro, a ela, a Tom como compositor, pianista, arranjador, né, e ele a majestosa performance de Elis na interpretação das suas canções. Então esse disco para mim é um dos melhores da carreira de Elis. Depois eu tenho mais um chamado Elis, 74, e em 76, Falso Brilhante, né, onde ela retoma de novo, né, músicas do João Bosco, né, onde ela retoma músicas mais uma vez do Milton Nascimento, não, Milton Nascimento não, do Chico Buarque, do Belchior. Então você tem canções aqui, lembrei do Milton porque eu diria que esse é um disco engajado, né, da Elis, e o Milton também gravou com esses outros artistas latino-americanos, né, como Mercedes Sosa, e aqui a Elis recupera, né, canção Los Hermanos da Atahualpa Yupanqui, canções da Violeta Parra, como Graças à la Vida, por isso me confundi com o Milton. Mas esse é um disco, né, e outros dela desse período, são discos que têm uma posição política, eu diria assim, mais aguerrida. Eu incluiria aqui, um pouco fora desse arco, Saudade do Brasil de 1980, né? Também é um disco bem político. Você tem, novamente, Arrastão, né? Onde ela ganhou, canção que ganhou o festival do Edu Lobo. Você tem Terra de Ninguém, do Marcos Valle. Você tem Maria Maria, do Milton, né, que tem uma força tremenda, não é, essa música aqui no período. Alô, Alô, Marciano, que eu também adoro, da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, né? Canção da América, do Milton Nascimento também. Então, eu acho que esse disco também é um disco que marca esse engajamento político da Elisa aí. Mas tem um salto, né? Ele está em 80, esse aí, tá?
Tânia, a Pimentinha, como também a Elis era conhecida, né, foi muito polêmica durante sua trajetória, né? Dizem que tinha um temperamento muito forte, né, e gerou aí várias polêmicas e rusgas musicais, artísticas, né, com outros companheiros de estradas, vamos dizer assim, né? Você poderia comentar como é que ficaram marcadas de alguma forma essas emblemáticas tensões que a Elis gerou, assim vamos dizer, nessas polêmicas que a Elis gerou na música brasileira?
Tem muita história da Elis, né? Ela era uma figura polêmica, ela arrumou encrenca com muita gente, mas muita gente, né? Ana Caymmi, Alaíde Costa, Jair Rodrigues, pessoas que Jair, que trabalhou com ela no fim da bossa há muito tempo, né, pede a cabeça dele para um produtor. E um caso interessante é quando a disputa dela com a Beth Carvalho pelo samba Folhas Secas, do Nelson Cavaquinho. A Beth Carvalho grava essa música num LP, num novo LP. O César Camargo Mariano, né, tá nesse LP. E a Elis escute em casa, então, casada com o César Camargo Mariano, a Elis escute em casa essa gravação e fica pirada com a música e ela quer gravar. Ela quer gravar, né, e grava. A gravadora dela, a Philips, solta então o disco. Mas, né, a Beth Carvalho, quando fica sabendo, o LP dela não estava pronto. E ela exige que a gravadora dela, a Top Tape, solte um compacto, né, com a canção para marcar, né, que ela tinha gravado, Folhas Secas. Bom, a Elis, né, filiada Philips, faz com que esses discos compactos, né, sejam praticamente descartados pelas rádios, prevalecendo então a gravação da Elis. Então, ela, a Pimentinha não era mole, né? Ela, quando ela queria uma coisa e decidia uma coisa, não, diríamos assim que ela não tinha muitos escrúpulos. Ela valia a sua opinião, o seu querer.
Agora, nesse contexto histórico, ainda existem questionamentos sobre a relação ou não, né, dela com os militares na época da ditadura militar no país. É possível você sinalizar algum comentário sobre essa questão?
Bom, a história da Elis, né, ter cantado nas Olimpíadas do Exército 72, segundo a versão da própria artista, né, isso se deveu ao fato de que em 69, quando ela estava na Holanda, ela teria declarado numa entrevista que o Brasil era governado por gorilas. Pois bem, a embaixada brasileira, né, emitiu uma cópia dessa declaração ao SNI. E quando Elis chega ao Brasil, ela é submetida a um interrogatório e obrigada, então, para se safar de alguma represália, de algum tipo de represália, a cantar nas Olimpíadas do Exército 72, cantando o hino nacional. Então, vamos dizer assim, não há dúvida de que Elis, né, não tinha nenhum tipo de alinhamento com a ditadura. Não há dúvida que seu trabalho artístico tem um posicionamento muito claro de resistência, né, à ditadura militar. Embora, né, Elis não tivesse nenhuma ligação direta com grupos políticos de oposição, mas o seu trabalho como artista a coloca, pelo seu repertório, pelos compositores que gravou, a coloca como alguém que de fato tinha uma postura muito aguerrida e engajada contra a ditadura.
Muito bom, então agora vamos com Folhas Secas, uma canção de Nelson Cavaquinho e a composição em parceria dele com Guilherme de Brito. Mas essa é uma versão da Elis ao vivo no programa Ensaio apresentado pelo grande Fernando Faro na TV Cultura. Elis Regina celebraria 80 anos em 17 de março de 2025. Isto é MPB Unesp.
Vive reclamando, né? O Nelson. Ele parece aquele bicho. Ó dia, ó vida, né? Mas a cabecinha branca dele é muito bonita. E ele já fez coisas muito bonitas. Principalmente essa música, chamada Folhas Secas. Vamos terminar com ela. da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha.
Que registro, hein? Muito legal, muito bom. Tânia, indo para a reta final do papo, no seu ponto de vista, atualmente, além da Maria Rita, né, óbvio, tem alguma cantora que lembra ou se aproxima das características da Elis, por algum motivo ou não?
Renato, eu não consigo pensar em ninguém que se pareça com a Elis Regina, até porque o que perdura agora são vozes menores, né, uma interpretação muito diferente do que é a marca da Elis Regina, né, nos trabalhos dela. Então, atualmente, realmente não consigo ter essa referência.
Certo. E agora em relação a estudos acadêmicos, Tânia, existem bons trabalhos, mestrados, doutorados, que você conheça sobre ela, ou existe uma carência sobre a obra da Elis?
Sobre os trabalhos acadêmicos, né, sobre Elis Regina, eu imagino que deva haver muitos, né, pela importância que ela tem, histórica, musical, em diferentes níveis, né, da história da cultura brasileira. Mas eu participei de duas excelentes bancas que são trabalhos, na minha opinião, referência. Uma banca de mestrado em 2011, que é o trabalho da Rafaela Lunardi, orientada pelo Napolitano, na USP, no curso de História da USP, em busca do falso brilhante. E também, e depois em 2015, um outro trabalho, já uma tese de doutorado, excelente, da Andréia Maria Alcântara Lopes, chamada Vivendo e Aprendendo a Jogar as Tensões entre Arte e Mercado na Trajetória de Elis. Também participei dessa banca, orientada pelo professor Bretas. Então, são dois excelentes trabalhos que, acredito eu, constituem referência para aqueles que estão interessados aí a abordar e analisar a carreira de Elis. Não são trabalhos que se resolvem em termos... Ah, são trabalhos que são biográficos, conta a história da Elis Regina. Não, são trabalhos que fazem um mergulho muito corajoso no repertório, no circuito musical do período, nos shows da Elis, na indústria fonográfica, enfim, são trabalhos de peso e importantes.
Bacana. E uma última pergunta, Tânia. Tempos atrás... foi divulgada uma propaganda da Volkswagen que, por meio da IA, né, retratava um encontro da Elis com a filha Maria Rita, acompanhadas aí da música de Belchior. Tal propaganda gerou elogios e críticas, né, nas redes sociais e por aí vai. No seu ponto de vista, você acha que a IA pode ser útil em resgates culturais e artísticos?
Olha, eu acho essa propaganda da Volkswagen muito interessante. Eu acho que se toda vez que fosse usar inteligência artificial tivesse, não é, esse grau de sofisticação, não é, trazer uma cantora junto com a história da Volkswagen, né, lá da década de 60, de 70, mostrando o Fusca, mostrando a Brasília, a Perua Kombi, né, e a Maria Rita, e é claro, aí a figura da Elis na Kombi, né, como alguém... É, ali totalmente criado, né, essa compatibilidade por IA, eu sinceramente eu não vejo problema. Ah, bom, mas pode-se fazer outros tipos de falsificações. Mas é isso, né? Toda ferramenta depende da maneira que você utiliza ela. E tem se discutido bastante sobre isso, né? A inteligência artificial pode ser usada para o bem e para o mal. E nesse caso aqui, eu confesso a você que deu um revival muito gostoso quando você assiste essa propaganda aí. E é isso. Bom, já aproveito para agradecer muitíssimo a oportunidade de poder comemorar aí o aniversário, né, da Elis Regina aqui nessa data e dizer que é sempre um prazer poder participar e especificamente falar da Elis foi muito bom, muito gostoso.
Obrigada, Renato, por participar deste bate-papo sobre Elis Regina. Obrigado, ouvintes do podcast, e até a próxima.
Maravilha! Essa foi a docente e pesquisadora de música popular da Unesp, Tânia da Costa Garcia. E para encerrar, vamos escutar a clássica Como Nossos Pais, uma canção de Belchior, que teve o privilégio de ter algumas canções gravadas pela Elis. E assim encerramos essa bela homenagem para uma das principais cantoras e intérpretes do país, Elis Regina. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando mil degraus. Minha dor é perceber que apesar nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Podcast Unesp.